Antes de compartilhar, eu queria orar junto com vocês, se você puder orar comigo nesse momento, apresentando essa parte do culto, né, diante do Senhor, apresentando o seu coração para que Deus possa semear em você uma semente nessa noite, apresentando o teu respeito, a tua reverência nesse momento, para que esse momento seja santificado pela presença de Deus por meio da palavra. O Senhor, ele se revela por meio da sua palavra. E na medida que a palavra é compartilhada, que uma mensagem é ministrada, é pregada, o Senhor está presente, falando às pessoas. Então é importante que nesse momento seja um momento consagrado. Amém? Então vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer pela tua obra redentora, que proporciona a nós estarmos aqui debaixo de liberdade, porque a tua palavra também diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E é, Senhor, nesse Espírito que nos reunimos, no teu Espírito e em liberdade em tua presença. Tua palavra também diz que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em Espírito e verdade, e nós estamos aqui hoje, Senhor, desejosos em te ouvir, em receber do Senhor uma porção que contribua para a nossa transformação, que abra os nossos olhos para que possamos enxergar mais da tua essência, entender mais da tua palavra e da tua vontade e corresponder contigo, Senhor, segundo o propósito do Senhor para esta igreja e para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender, revela, Senhor, a tua palavra além da informação e do conhecimento, para que tenhamos revelação e essa revelação possa tocar a nossa vida, nossas atitudes, nossa conduta, nossa jornada, e que a cada domingo, Senhor, nesse momento, nós possamos nos converter a ti mais e mais, nos aproximarmos mais do Senhor e vivermos, Senhor, cada vez mais para a tua glória, para a tua honra. E nesse momento, nós desejamos isso. Revela um pouco mais da tua palavra. Revela um pouco mais da tua essência, da tua identidade, para tocar a nossa identidade. Revela da tua vontade, Senhor, para que a nossa vontade seja a sua. Em primeiro lugar, a sua. Antes de mais nada, o Senhor. Assim oramos, assim te pedimos, e assim nos consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês um salmo. Aliás, um salmo não, uma parte de um salmo, que é o Salmo 95, se você puder abrir. O salmo está mais ou menos ali no meio da Bíblia. Eu queria ler com vocês, a partir do verso 6. Salmo 95, do verso 6, até o final desse Salmo, eu coloquei como título dessa mensagem de hoje, o cântico e o altar, o cântico e o altar. E aí na medida que a gente vai compartilhando, vocês vão entender o porquê desse título. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas que Ele conduz. Tomara que hoje ouvisseis a sua voz. Não endureçam vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse, é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Até aqui. Amados, eu queria fazer um paralelo, talvez não uma comparação, mas um paralelo entre dois eventos muito importantes do Velho Testamento, que o primeiro deles é justamente a saída do povo do Egito, onde eles atravessam o Mar Vermelho. E um outro momento, quando o povo, depois de 40 anos, estava para entrar na terra que havia sido prometida por Deus, eles tiveram que fazer uma outra travessia, mas agora de um rio, o rio Jordão, o qual, da mesma forma, ele cessou as suas águas e o povo atravessou, né, por um lugar seco, no lugar onde era o leito do rio, e eles então entram, a partir daquela fronteira, no lugar onde Deus havia prometido para aquele povo. Nós entendemos, né, que existem muitos simbolismos nessas duas travessias, nesses dois momentos. Nós chamamos, por exemplo, essa travessia do Mar Vermelho de batismo no Mar Vermelho e também a travessia do Jordão de batismo no Jordão. Duas travessias, dois momentos diferentes do povo de Deus que nós também vivemos de certa forma. Nós podemos comparar, por exemplo, esse momento onde o povo atravessou o Mar Vermelho com a nossa própria salvação. Quando nós fomos alcançados pela palavra de Deus e nós decidimos abrir o coração e nós fomos, então, libertos de um sistema, libertos de uma escravidão, de algo que nos prendia, que nos travava, que nos amaldiçoava. E nós, então, atravessamos para uma nova realidade. O povo, quando deixou o Egito, quando eles atravessam o Mar Vermelho, que está lá, né, em Êxodo capítulo 14, e depois quando eles chegam em capítulo 15, do outro lado daquela fronteira, o povo, eles já não eram mais escravos. Eles estavam agora totalmente livres e dependentes de Deus, não mais dependentes de um sistema opressor, um sistema escravizador. E é interessante que quando eles atravessam o Mar Vermelho, não o mar, mas o lugar onde Deus deixou para que eles passassem, Deus abriu as águas. Né? Na minha visão, eu sempre falo isso, para mim é um dos maiores milagres que a gente pode ler na palavra de Deus, na história bíblica. Eles atravessaram e quando eles chegam do outro lado, o marco daquela geração é o cântico. É um cântico de louvor, e eu não quero desmerecer de forma alguma o que foi cantado, foi entoado naquele dia, quando eles agradeceram a Deus, louvaram a Deus, e engrandeceram ao Senhor por aquele milagre que eles experimentaram, que eles viram e testemunharam, né? Que foi algo realmente espetacular, formidável. Mas um cântico foi a marca daquele momento. Mas, nós vemos na liderança esse cântico, mas do povo a gente não vê muito isso. Embora aquele povo tivesse presenciado todo esse processo, parece que o poder que Deus revela, ou revelou naquele momento para o povo, não apenas naquele momento, mas nós vemos que desde quando Moisés foi chamado para libertar o povo, Deus começa a operar grandes milagres, grandes sinais no Egito. Ele poupou o seu povo e ele castigou os egípcios. Por meio de pragas e tantos sinais, o próprio Moisés ele teve que mostrar sinais sobrenaturais para que os seus irmãos, o seu povo, acreditasse nele. Mas aquele povo, embora testemunharam tudo isso, eles não deixaram que a mensagem fundamental, o propósito de Deus entrasse no seu coração. Não permitiram que a fé que seria naturalmente produzida por conta do testemunho do poder de Deus, entrasse em operação. E aquele povo, como nós lemos aqui no capítulo 95, né, do Salmo 95, um povo que errou nos seus caminhos. Um povo que, a partir desse momento, começa a tentar a Deus constantemente. Eles erraram, foram obstinados, eles não consideraram tudo que fora feito pelo Senhor até aquele momento e depois desse momento também. Depois desse cântico que Moisés entoa, eles começam a andar agora debaixo de uma liberdade, debaixo de uma confiança que Deus cuidaria deles, mas essa confiança não entrou no coração daquele povo. E assim que eles chegam no lugar desértico, né, que entre o Egito e o lugar de fato que Deus queria instalar aquele povo, existe um deserto ali, conhecido como deserto do Sinai. E eles, andando naquele deserto, já começaram a reclamar. Começaram a reclamar por água, por comida, enfim. Chegaram no lugar que chamaram de Mara, porque existia água lá, mas as águas eram amargas. E já começou, naquele momento, as reclamações, onde eles falaram assim, melhor seria ficar no Egito. Melhor seria a gente viver lá com o faraó, porque pelo menos a gente tinha água, a gente tinha comida, a gente tinha, né, toda a provisão necessária para viver. Mas agora a gente está aqui no deserto, eles entenderam que estavam abandonados e a gente vai morrer aqui no deserto. Por que Deus fez isso com a gente? E a gente percebe claramente que existia uma imaturidade muito grande nesse povo. Eles não discerniram o que aconteceu, o que estava acontecendo. Não havia fé o suficiente, não havia compreensão das obras de Deus. E também não existia esperança nenhuma para que eles tivessem esperança naquilo que Deus havia prometido. A promessa para eles era algo muito vago e algo impossível de se alcançar, porque na cabeça daquele povo eles iriam morrer e não chegariam a experimentar a promessa de Deus. Deus, então, ele segura aquela geração. Ao meu ver, né? A gente pode interpretar de muitas formas, mas ao meu ver, Deus ele espera que passe aquela geração, e eles ficam rodeando o deserto, andando pelo deserto, até o momento onde toda aquela geração envelhece e morre. E aí, a partir daquele momento, com uma nova geração, Deus, então, leva essa nova geração diante da fronteira, que foi também simbolizada por uma travessia, a travessia do Jordão. Só que o coração dessa nova geração era diferente. O pessoal que estava ali, eles estavam, como diz o pessoal hoje, né, babando para assumir aquela terra, para conquistar aquela terra. A velha geração, aquela geração imatura, aquela geração sem compreensão, quando eles espiaram a terra, ficaram com medo, temeram, retrocederam. Essa nova geração não, eles foram, avançaram, e não havia mais esse espírito de murmuração, de incredulidade. Eles queriam, de fato, tomar posse da terra e da promessa que Deus havia dado a eles. Então eles atravessam o Jordão. E aí, nessa travessia, Deus orienta um novo líder, né? Porque até então era Moisés, mas agora era Josué, a levantarem um altar quando eles chegassem depois dessa fronteira que era o Rio Jordão. E assim eles fizeram. Eu não vou dar detalhes, mas eles juntaram todo mundo, os sacerdotes foram à frente, e aí as águas do Jordão pararam, eles atravessaram, e aí pegaram 12 dos principais príncipes, né, de cada tribo, e cada um deles pegou uma pedra do meio do leito do rio, e eles atravessaram para o outro lado, e lá eles deveriam erigir um altar. E assim fizeram. E Josué ainda foi além, ele falou, não, vamos fazer um altar lá, mas vamos fazer um também no meio do leito do rio. E ali também eles levantaram um altar. E esse altar, segundo eles, era para que houvesse um memorial, para que todos que passassem e vissem aquele altar levantado, aquelas pedras erguidas, arrumadas, lembrassem de que Deus havia feito aquilo, de que Deus tinha aberto uma passagem no meio do rio, como terra seca, para que o povo atravessasse. Para eles lembrarem que Deus tinha, com mão poderosa, tirado o povo do Egito e cumprido a sua promessa, colocando o povo na terra que ele havia dito a eles. Então, o altar era um memorial. E nesse ponto, a gente pode fazer alguns paralelos. Veja, eu não quero comparar, porque eu creio que existem momentos e momentos. Mas eu quero trazer um paralelo para que a gente possa avaliar na nossa vida. Como nós reagimos perante a ação de Deus? Nós podemos reagir diante de uma ação poderosa de Deus, como o povo que atravessou o Mar Vermelho, ou nós podemos reagir como aquele povo que atravessou o Jordão. Isso, claro, fala da nossa maturidade, da nossa experiência, e maturidade e experiência não quer dizer tempo de igreja, não quer dizer idade cronológica, e sim o quanto nós aprendemos a corresponder e reagir corretamente diante das dificuldades, das provações e das situações que Deus permite que a gente viva. Então o povo naquele momento, no Jordão, eles corresponderam corretamente. O altar ali não é apenas um sinal de que eles fizeram o que era certo, mas é uma evidência de que aquele povo queria marcar algo na história. Que houvesse algo para gerações futuras, para que lá na frente olhasse para o passado e lembrasse do poder de Deus, lembrasse de toda a ação de Deus. E Deus, ele faz questão disso. Todas as grandes obras que Deus faz em meio ao seu povo, ele marca e ele gera um memorial. E ele diz, façam assim, para que vocês lembrem que o Senhor operou milagre entre vós. A Páscoa, por exemplo, é um memorial. Quando Deus estava para tirar o povo, quando houve a morte dos primogênitos do Egito, Deus então manda que houvesse uma celebração. Aquela celebração deveria ser todos os anos. Era um estatuto perpétuo para o povo. Para quê? Apenas para eles se reunirem, para eles jantarem, para eles comerem os pães ázimos, para eles comerem um cordeiro. Não, aquilo era para lembrar que Deus libertou aquele povo. Então, também era um memorial. Mas eles não entenderam assim. E nós, amados, muitas vezes também não entendemos algumas coisas que Deus faz. Nós passamos por algumas travessias, por algumas fronteiras. E diante dessas fronteiras, nossas reações, talvez elas se enquadrem com o Mar Vermelho ou com o Jordão. O problema é quando se enquadra com o Mar Vermelho. Porque muitas vezes nós temos o mesmo coração. Muitas vezes nós, diante de uma ação de Deus na nossa vida, estou falando de coisa boa, não estou falando de coisa ruim não. Porque aquele povo não havia enfrentado nenhuma dificuldade até aquele momento. Eles estavam totalmente cuidados por Deus. Eles estavam debaixo da proteção de Deus. Todo o exército egípcio perseguiu aquele povo. E Deus os livrou. Lembrando que o exército egípcio era o exército mais poderoso daquela época. Certamente o mais avançado em termos de tecnologia. Com carros, com armas, arqueiros, lanças, espadas. E eles simplesmente, sem armas, sem nada, com uma população que também podemos contar ali no meio, crianças, mulheres, idosos, estavam todos ali à mercê desse exército, Deus livrou o povo. Então Deus estava cuidando, mas eles não consideraram assim. E aí nós, muitas vezes, a gente vê muita coisa acontecendo na nossa vida na medida que a gente se aproxima do Senhor. Quando nós atravessamos o Mar Vermelho da nossa vida, quando nós experimentamos a salvação, quando nós chegamos até o reino de Deus, quando somos transportados, né, de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, para um reino de luz, o reino de Deus, onde nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, nós podemos ter reações similares ao povo que atravessou o Mar Vermelho. Da mesma maneira. Onde a marca talvez seja um cântico apenas. Mas os memoriais que deveriam ser lembrados, celebrados, não são. E aí entra, infelizmente, em muitas pessoas, a hora ou o momento da murmuração, da reclamação. E às vezes a gente reclama demais. Às vezes a gente deixa de olhar para aquilo que Deus está fazendo e focamos naquilo que Deus não está fazendo. A gente começa a olhar para tudo na nossa vida, ou especialmente aquelas coisas onde a gente não está sendo correspondido, né, segundo as nossas expectativas, e a gente começa a reclamar, começa a achar culpado para as coisas, começa, né, a liberar palavras contrárias, palavras que revelam muito uma expectativa apenas pessoal, individual, mas que não consideram a ação de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, depois de um tempo, caminhando com o Senhor, experimentando dos milagres, do livramento. Às vezes existiam mares diante de você, Deus abriu, você passou. Existiam perseguições terríveis, Deus te livrou. Que tipo de coisa a gente pode experimentar? Uma doença, uma crise financeira, problemas sérios na nossa família, no casamento, dificuldades de toda a ordem. E a gente chega na igreja, né, precisando de uma ação sobrenatural, urgente de Deus, e Deus trabalha na nossa vida. Deus opera esse nível de libertação em nós. Deus faz tudo isso como ele fez com o povo lá no deserto. Mas chega um momento que a gente começa a esquecer disso. Não há um memorial. Na hora houve um cântico, mas não se lembra mais nada. O povo, quando reclamava, aqui a água é amarga, aqui não tem água, aqui não tem carne, aqui não tem pão, aqui não tem o que comer, é difícil, é complicado e tal, ficaram murmurando. Eles deixaram de lembrar memoriais que, por exemplo, apontam para essa ação poderosa de Deus. Poucos deles falaram assim, puxa, tudo bem, não tem água, não tem comida aqui, não estamos encontrando, mas Deus pode fazer isso, porque ele fez. Olha o que ele fez há pouco tempo atrás. Nós vimos o mar se abrir, nós vimos as pragas assolarem os egípcios e nós não fomos tocados por nenhuma delas. Os egípcios entregaram bens nas nossas mãos. Olha que coisa que Deus fez conosco. Olha o que Deus preparou. Então vamos lembrar disso. Vamos trazer isso à nossa memória, ao nosso coração. Vamos olhar, não para a escassez, vamos olhar para o poder de Deus. Não vamos olhar para um relatório momentâneo, mas vamos olhar para as promessas que esse Deus poderoso fez. Um Deus que cuidou tanto da gente, porque se Deus quisesse que nós morrêssemos, nós morreríamos ainda no Egito, sendo perseguidos por aquele exército, mas Deus não permitiu. E se Deus não permitiu que nós morrêssemos lá, nós não vamos morrer nesse deserto. Mas eles não pensaram assim. A hora da imaturidade, como eu coloquei essa palavra, acho que ela é muito oportuna, é a hora onde há uma desconsideração. É a hora onde as pessoas começam a olhar apenas para aquilo que elas não estão vendo no natural. E deixam de considerar aquilo que Deus já fez e está fazendo espiritualmente, sobrenaturalmente. E há um quadro. Há um quadro de pessoas que mesmo passando pelo Mar Vermelho, mesmo tendo acesso à salvação, ao corpo de Cristo, às promessas de Deus, elas se esquecem dos memoriais. Se esquecem dos altares. Não tem lembrança de nada. Não tem memória do que Deus fez. E não tem esperança. Não tem esperança. A pessoa fica, naquele momento, olhando apenas para o natural. É um quadro de pessoas que recebem uma ação de Deus, mas não consideram as suas obras. Não lembram mais das suas obras. Tem gente que está sempre reclamando. Sempre reclamando, está sempre criticando, sempre julgando. Pessoas que reclamam da igreja, reclamam da célula, reclamam do líder, reclamam do pastor, do supervisor, reclamam da família, reclamam da esposa, reclamam do marido, reclamam do pai, reclamam da mãe, reclamam dos filhos, reclamam do trabalho, reclamam do salário. Reclama, 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 está sempre reclamando. E quem vive nesse padrão, nós podemos entender que é um padrão de imaturidade. É um padrão onde a pessoa ainda não desenvolveu um coração grato. Não aprendeu a considerar as obras que Deus tem feito em sua vida. Não tem no seu coração aquilo que a Bíblia chama de ação de graças. De olhar para o Senhor e levantar a mão para o céu, para aquilo que ele tem dado. Mas tem apenas focado naquilo que ela acha que Deus não tem dado. Então, a travessia do Mar Vermelho, a salvação, a entrada numa nova realidade, todos nós que aceitamos Jesus, todos nós que estamos aqui na igreja, já passamos por isso. Mas o problema é que nesse processo, há um grande risco de a gente se perder logo depois desse grande evento na nossa vida. É fácil a gente identificar isso de forma até proporcional em termos de quantas pessoas recebem o Senhor, quantas pessoas vão à tua célula, passam pelo encontro, vêm aqui, confessam o Senhor Jesus como senhores da sua vida e quantas efetivamente permanecem. Por que que esse número, ele nunca bate? Porque se todas as pessoas que realmente vêm até a igreja, são tocadas pela palavra, elas sentem algo diferente, elas ao final, mediante um apelo, elas rendem a sua vida, erguem as suas mãos, fazem uma oração de confissão, não permanecem. Graças a Deus não são todas, mas parte dessas pessoas não permanecem. E não permanecem porque nesse processo, depois dessa travessia, começam a olhar para outras coisas. Começam a focar de maneira natural nos desafios, nas lutas, e se esquecem que Deus está com ela. Faltando fé, faltando uma consideração do que Deus está fazendo na vida dela, faltando um memorial, faltando altares, essa pessoa não tem lembrança. E por isso ela desconsidera, porque ela não está considerando ações de Deus. A desconsideração é a ausência da consideração. Porém, por outro lado, a gente vê o povo que atravessa o Jordão, creio que simbolicamente o altar, ele marca. O altar é um memorial. O altar foi dirigido por Deus. Deus pediu para que eles fizessem. Eles fizeram até mais um. Mostrando que aquele povo, eles tinham um coração diferente. Não era mais aquele povo que reclamava. Era um povo que olhava para a promessa de Deus, olhava para o foco, para a direção, para a terra prometida. E eles, marcando aquele momento por meio de um altar, eles podiam não apenas marcar nas suas vidas, mas marcar na história do seu povo uma ação poderosa de Deus, que era a marca do cumprimento da promessa de Deus. É claro que ali foi apenas o início. Logo depois, aquele povo que só deu volta no deserto tinha que enfrentar uma grande cidade que era rodeada de muros muito altos e muito espessos, que tinha gente que morava em cima do muro, para você ter ideia. Cidade de Jericó. E eles não tinham experiência em batalhas, não era um povo treinado para guerra, não era um povo guerreiro, era um povo que basicamente eram filhos de escravos, recém-libertos. Era uma geração depois daqueles escravos que saíram do Egito e estavam agora entrando no lugar que eles deveriam tomar aquele lugar por posse, que Deus tinha dado para eles. Então eles começam, eles não tiveram medo. A postura é totalmente diferente. No primeiro momento, os espias vão, sondam a terra, voltam falando, ó, não dá, não dá, não dá. Nesse outro momento, não, os espias vão lá, olham, então é por aí. O que Deus está mandando fazer? Deus dá direção para eles, eles nem precisaram fazer muita coisa em termos de batalha para entrar naquele lugar, para vencer aquela primeira batalha. Deus fez tudo, esteve à frente. Era uma geração que quando eles entram nessa, passam por essa fronteira, entram nessa promessa, aquilo que Deus estava dando para eles, que era o maná, era toda a provisão, as suas roupas não se gastavam, seus sapatos não se gastaram, por 40 anos, a partir daquele momento que eles começam a trabalhar naquela terra, o maná parou. A provisão sobrenatural de Deus, o cuidado de Deus para aquele momento, cessou. Ninguém reclamou. Na verdade, eles celebraram pelo fato de estarem numa terra, poderem plantar e colher daquela terra. Uma terra que, como Deus havia falado para eles, manava leite e mel, falando da prosperidade que aquela terra, né, ofereceria para aquele povo. Então, a entrada do Jordão mostra uma postura diferente. Uma postura que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida. Uma postura de gratidão. Uma postura de consideração. Uma postura de ação de graças diante de Deus. Uma postura que reconhece a mão do Senhor em todo momento. Que revela um coração grato. mas que também revela um espírito profético. Porque aquele povo não apenas estava olhando para aquele milagre do Jordão, eles também tinham os olhos para o futuro, para aquilo que eles estavam para conquistar. Eles não estavam amedrontados, eles não estavam presos, eles estavam livres. Mas o povo que saiu do Egito não estava livre? Estava externamente, mas internamente a mentalidade ainda não. Por isso que eu falei que eles eram ainda imaturos na sua liberdade. Então a maturidade desses que estavam agora na terra prometida tinha a ver com fé, com gratidão, com reconhecimento e com esperança. Esperança porque eles sabiam que eles estavam entrando, que eles iriam conquistar, que eles iriam vencer os inimigos e que aquela terra era posse deles. Na nossa vida, amados, precisamos ter o mesmo foco. Precisamos sondar o nosso coração, nossas atitudes, até mesmo quem às vezes ficam falando aos nossos ouvidos, trazendo espírito crítico, ou reclamações, ou palavras de incredulidade, palavras de dúvida, que às vezes isso, né, de uma forma sistemática, acaba entrando no nosso coração. Nós precisamos falar, não, eu não sou essa geração. Eu não sou essa geração. Eu não sou essa geração que prova a Deus, que tenta a Deus, que provoca a Deus. Eu quero ser da geração que levanta as mãos em ação de graças. Eu quero ser uma geração que vai rodear a cidade e com as suas trombetas, com os seus chofares, vão apenas tocar e muralhas vão cair. Eu quero ser uma geração profética. Eu quero ser uma geração que entende a autoridade que carrega. Eu quero ser uma geração que olha para esse tempo, para essa geração, e pense de si mesmo. Eu não sou nada, mas o Senhor me estabeleceu. O Senhor me colocou aqui. Então, eu estou aqui em nome do Senhor. Davi tinha esse espírito. Davi, que tinha muita comunhão com Deus quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Na medida que um dia ele vê um grande guerreiro, todo mundo conhece a história, chamado Golias, afrontando todo o exército de Israel. Ele dizia, manda um aí! Manda um aí! Nós vamos pelejar, quem ganhar acabou, não precisa morrer mais ninguém. É só mandar um! Todo mundo com medo. Mas chega um jovem, pequeno, baixinho, como dizem, né? Todo baixinho invocado, né? Ele chegou lá e falou, não, vocês estão ouvindo o que esse cara está falando? É tipo o Lucatelli e o Marquinhos, né? O Marquinhos está aí hoje? Mais ou menos assim a proporção, né? Ou o Lucatelli e o Juninho? Davi falou assim, peraí, vocês estão ouvindo o que esse cara está falando? Então, e ninguém vai lá? Aí o cara fez meio que no Chapolin, já viu? Eu vou, então vai, não vou, ele não queria, tinha medo, ele só ficou com medo. Davi, pequeno, foi falar com o rei, até o rei permitir que ele fosse, e ele foi lá e enfrentou. Foi uma grande batalha, digna de disputa pelo cinturão mundial? Não foi. Foi muito mais simples do que a gente pode imaginar. Fico imaginando, né? Se eu estivesse lá testemunhando, que certamente eu seria um daqueles que estaria com medo, né? Eu estaria falando, manda alguém lá mesmo, é isso aí, não dá boi pra esse cara não. Vai você, eu não. O tamanho dele, né? Eu certamente seria um dos covardes lá, né? Mas enfim, Davi não foi assim. Mas se a gente estivesse lá, falar por mim, eu ia olhar e falar, meu Deus, vai ser um massacre. Eu já ia esperar que Golias pegasse Davi e falasse assim, vou lembrar de outra coisa da minha infância, tá? Nada disso, nem disso. Lembrado do pica-pau, né? Pois é. Eu ia falar, meu Deus, aquele cara, aquele grandão, ele vai pegar esse menino, mas ele vai arrebentar com ele. Vai ser uma carnificina. vai ser uma destruição. Esse moleque vai morrer hoje, coitado. Mas Davi chega lá e fala algo muito interessante. Depois do Golias falar um monte para ele, vou te matar, vou arrebentar com você. Davi fala assim, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, não na minha força, não na minha habilidade, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E bastou uma pedrada para derrubar aquele gigante. Esta pedrada, ou as cornetas que derrubaram os muros de Jericó, falam justamente dessa postura profética, que só tem aquele que considera as ações de Deus. Porque se ele considera o que Deus fez, pelo poder manifesto de Deus, pelo testemunho que ele viu, ele pode sim falar aquilo que Deus coloca no seu coração, porque ele não vai duvidar que Deus pode fazer aquilo e muito mais. Porque para Deus, nada é impossível. Davi soube disso. Aquele povo que atravessou o Jordão sabia disso. E eles obedeciam. Eles avançavam. Não ficavam reclamando. Não, mas espera aí, aquela cidade é muito grande. Tem muitos soldados. Você viu quantos soldados que ficam lá em cima do muro? Esse muro é muito largo. Nós não temos escadas para subir lá, para batalhar. Eles vão dar flechada na gente lá de cima. Não vai ter condições. Não houve uma murmuração. Houve obediência. E o sinal daqueles sacerdotes tocando as trombetas fala justamente de uma ação profética. Então, amados, nossa postura diante de Deus deve ser perante os problemas, perante os desafios, perante as situações que surgem. Não pode ser uma postura igual daquele povo que atravessou o Mar Vermelho. Tem que ser uma postura diferente. Tem que ser uma postura de gratidão. Tem que ser uma postura que tem um memorial, uma lembrança. Lembra do poder de Deus, lembra da ação de Deus e pode falar na frente. Olha só que coisa ousada, que quando eles levantaram o altar, eles disseram, para que as futuras gerações passem aqui e vejam essas pedras e perguntem, o que são essas pedras? Essas pedras são um memorial, que foi levantado no dia que Deus abriu o Jordão para o povo passar e tomar essa terra por herança. Essa memória, esse altar, esse memorial, traz justamente no coração de quem olha, de quem vê, a lembrança de uma ação poderosa de Deus. E quando nós olhamos para a ação de Deus, para quando nós consideramos o que Deus já fez na nossa vida, nós podemos ter ousadia, nós podemos ter fé, nós podemos ter um espírito profético de liberar palavras. O problema é que muita gente, nesse processo que se esquece dos memoriais, que se esquece das ações de Deus, que não considera o que Deus já fez, por não lembrar, por não considerar, ela não consegue falar nada. Além de reclamação, além de liberar incredulidade, críticas, etc, etc, etc. É aquela pessoa que está sempre olhando as coisas, né? Com o olhar baixo, não consegue entender a ação e o propósito, a vontade de Deus nas coisas. E aí o espírito crítico, o espírito murmurador, ganha espaço no seu cotidiano, na sua jornada com Deus. Mas infelizmente, pessoas assim, que não conseguem romper com esse espírito de incredulidade, vive provando Deus, vive tentando Deus. E quando isso acontece, a gente fica vivendo num deserto, constante. Nunca sai daquele ciclo vicioso. Está sempre envolvido com dificuldades e mais dificuldades. O cara vive 40 anos na prova. Literalmente no deserto. Não sai dali, não consegue sair dali. Por quê? Porque ele não muda o coração. Ele não consegue enxergar nada para frente, porque ele não consegue enxergar nada para trás. Para ele o que vale é a realidade atual. Mas um memorial nos faz olhar para trás para termos esperança para o futuro. Então, amados, nesses momentos, se você talvez na sua vida esteja enfrentando situações como essa, que tal hoje lembrar dos memoriais que foram levantados na sua vida lá atrás? De lembrar de todas as ações de Deus, de todos os milagres que você experimentou, que você vivenciou, de toda a ação de Deus que mudou a sua vida. Essa semana mesmo estávamos conversando, né, sobre algumas pessoas que chegaram destruídas na igreja, família totalmente arrebentada, sem conexão, sem paz, sem alegria, sem nada. A pessoa chega, Deus faz uma ação naquela casa, naquela família, naquele casamento, opera com grande poder, com libertação, com restauração, sem contar a questão da salvação, que já é a coisa mais importante que recebemos. Mas depois de um tempo, aquela pessoa desconsidera tudo que Deus fez e começa a dar tiro para todo lado. Reclama. Muitos saem da igreja falando mal da igreja. Outro dia eu estava olhando no Facebook. Facebook é uma benção, né? Para não falar outra coisa. Às vezes dá vontade até de responder, mas falando, não, eu tenho que me controlar, né? Mas uma pessoa que estava aqui há pouco tempo, amados, veio para cá, na nossa igreja, experimentou aqui tanta ação de Deus, casou aqui dentro, família abençoada aqui dentro, tudo que aprendeu do evangelho, aprendeu aqui dentro, porque não era cristã, aí se converteu no encontro, veio para cá. Aí por alguma dificuldade, por momentos como esse, sabe, de ficar olhando apenas para aquela situação complicada, difícil, reclamando, murmurando, tal, daqui, de lá, né, sempre com o farol baixo, nunca olhando, né, com fé, com expectativa, com calor, com vibração, com expectativa às coisas de Deus, começou, né, diminuindo o ritmo, aí de repente sai, aí vai num lugar, só está se reunindo num lugar alternativo, e fala assim, no seu comentário, agora sim eu achei um lugar onde Deus fala. Eu fico pensando, agora? Puxa vida, então quer dizer que tudo que ela viveu, por, não meses, mas por anos aqui no nosso ministério, não valeu de nada? Não adiantou nada? Não trouxe nenhuma mudança? Não trouxe nada para essa pessoa? É o que ela escreveu. Mas não é só daqui não, mas certamente em todas as igrejas deve ter a mesma coisa, em outros ministérios. Porque a igreja é a igreja. Podemos ter problemas? Podemos. Mas igreja é igreja. Igreja tem dono, não é o pastor, o bispo, o apóstolo, o dono da igreja. É o Senhor Jesus, amém? Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça do corpo. Então igrejas podem ter visões diferentes, liturgias diferentes, enfim. Mas todas as igrejas pregam a palavra de Deus. As igrejas, estou falando de igreja, né? Pregam a palavra de Deus. Certamente nós encontramos muitas histórias em cada igreja dessas que a gente conhece, de mudança de vida, de restauração, de pessoas que não enxergavam nada na sua vida e foram curadas e estão enxergando alguma coisa. Pessoas que tinham suas famílias arrebentadas e são então restauradas, então a família está de novo unida. Questões financeiras, questões de saúde e tantas e tantas e tantas outras onde se encontra na igreja. Na igreja. No povo de Deus. Onde se manifesta a ação de Deus. Os milagres de Deus. Porque tudo isso não é a igreja que faz. Ela apenas é um instrumento. Quem opera essas coisas é o Senhor. E aí a pessoa, depois de um tempo, ela, por algum motivo, ela se desanima, ela sai e sai atirando, sai falando. O problema não é falar. O problema é o coração. E também eu não estou aqui falando para os irmãos, não, olha, cuidado que as pessoas estão falando. Não é nada disso, não. Só estou falando para você, é que isso é um exemplo de como as pessoas reagem desconsiderando a obra de Deus na vida delas. Porque quando alguém sai de qualquer lugar, seja igreja, célula, outros ministérios, sai falando assim, não, porque lá é tudo errado, e tudo errado, agora eu encontrei um lugar, ela está falando, daquele momento que eu aceitei Jesus, até o momento que eu saí, Deus não fez nada. Deus não fez nada, na minha vida não fez nada. E fez. É como o povo que chega no deserto e fala assim, está vendo, agora a gente vai morrer aqui, ó. Deus trouxe a gente lá, lá a gente tinha comida, lá tinha alfafa para a gente comer, tinha carne, né, de quinta categoria, mas tinha carne. Que eles falam que tinham carne para caramba, mas eu fico achando até esquisito o comentário desses ex-escravos, porque eles eram escravos. Então não tinha comida boa lá no Egito. Não era comida boa, né, convenhamos. Só comiam porque eles tinham que trabalhar muito. Sem folga, somente com intervalos para dormir e mais nada. Então, esse povo fez a mesma coisa. Olhou para tudo que Deus fez e falou, ah não, Deus não fez nada, a gente vai morrer aqui. Desconsideração. Mas nós precisamos ter uma postura diferente. Coração grato. Espírito profético. Não apenas um cântico, mas um altar. Não apenas um momento onde você agradece a Deus, engrandece a Deus, depois você esquece. Mas um memorial. Não apenas um memorial, mas vários memoriais de todas as ações de Deus na nossa vida. Alguns anos atrás, eu ministrei aqui na igreja sobre a importância dos altares. E em meio a tantas coisas que a gente compartilhou naquele dia, eu tenho para mim, e eu dei esse exemplo, que em determinados momentos, onde nós percebemos uma ação diferenciada de Deus na nossa vida, nós precisamos marcar aquele momento. Precisamos marcar aquele momento. Eu tenho por costume o seguinte, palavra tocou muito a minha vida, eu procuro dar uma oferta. Se eu não tiver nada para dar, porque às vezes eu estou sem dinheiro, porque às vezes está no culto pela manhã, a gente já dá oferta lá, vem sem nada na carteira, estou sem o cartão, não sei, mas eu procuro dar uma oferta para a pessoa ou para a igreja. Para quem ministrou, para quem orou por mim ou para a igreja. É uma forma de você marcar aquele momento. Se eu não tenho nada, sabe o que eu faço? Eu procuro ter uma atitude diferente. Eu procuro me ajoelhar, pelo menos, diante de Deus, falando, Deus, eu não, se eu ficar parado, sentado ali na minha cadeira, eu vou tratar esse momento como qualquer outro momento, e eu não quero desconsiderar o que o Senhor está fazendo agora. Então, ou eu encosto e choro no canto, ou eu me ajoelho, alguma coisa eu entendo que eu preciso fazer. Eu, estou falando de mim, eu preciso marcar. Preciso marcar. E o memorial é isso. É lembrar. Porque depois, um dia, quando eu estiver passando por uma situação, e tal qual foi com Jeremias, que ele falou isso, né? Eu torno a trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Eu posso pegar aquele momento que eu marquei, que eu diferenciei ao longo da minha trajetória. Porque nos dias que eu tratei como normal e comum, certamente eu vou esquecer. Mas os dias que eu levantar ali um memorial, um altar, um momento onde eu posso me lembrar daquilo, eu vou me lembrar daquela palavra, vou me lembrar daquele momento, vou me lembrar daquela ação de Deus, e eu vou poder falar assim, o que Deus fez lá, Ele pode fazer agora. Ele pode fazer de novo. Ele é poderoso. Ele já fez uma vez, duas, três, mil vezes na minha vida, pode fazer de novo. E aí eu posso ter uma postura de um coração grato e de um espírito profético. Eu posso usar a autoridade do nome de Jesus que está investido na minha vida, sem ter em mim mérito algum, habilidade alguma. Porque não sou eu, não tem a ver comigo. Sempre tem a ver com Deus. Sempre tem a ver com Deus. É no nome dEle que nós oramos, que nós profetizamos. Como foi falado aqui, durante as ofertas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A palavra diz que nele nós existimos. Nele nos movemos. Tudo tem a ver com Deus. E se nós desconsiderarmos as ações de Deus e o próprio Deus, o grande risco é ficar dando volta na vida, como um deserto. Mas por outro lado, se nós lembrarmos de quem Deus é, do que Ele já fez, do que ele falou, do que ele tem feito, do que ele está falando, nós podemos ter uma postura de gratidão e um coração profético, para avançarmos e para alcançarmos a vontade de Deus na nossa vida. E para encerrar, eu gostaria de ler apenas um trecho da palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aliás, capítulo 5. Conselho de Paulo para a igreja que estava em Tessalônica. E depois de tanta coisa importante que ele fala nessa carta, ele dá um resumo assim de orientações gerais para a igreja a partir do verso 16. A partir, na verdade, bem antes, mas eu quero ler enfatizando aqui do verso 16 em diante. Diz assim: regozijai-vos, quando? Sempre. Orai sem cessar. E o verso 18 ele diz assim: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Ele diz assim no verso 19: não extingais o Espírito. Por quê? Se eu sou uma pessoa que não considero as ações de Deus, não vou dar graças a Deus, essa é a vontade de Deus, e se eu não considero a Deus, se eu não lembro dos seus feitos, como é que eu vou ter um Espírito falando através da minha vida? Como é que eu vou ter o Espírito Santo revelando coisas, me dando direções, abrindo a minha visão de forma profética? Então não extingais o Espírito. E ele diz mais ainda: não desprezeis as profecias, mas põe tudo à prova, retém o que é bom. Fala a pessoa do seu lado assim: retém tudo que é bom. Fala: prova tudo. Prova toda a palavra, todo o pensamento, mas retenha só o que é bom. Bom, o que é bom. Abstende-vos de toda espécie de mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e ele também fará. Amém? Você crê nessa palavra? Vamos ficar em pé, vamos orar então. Aleluia. Ultimamente eu tenho sempre encerrado as mensagens convidando a igreja a fazer uma reflexão. Uma reflexão. O que nós lemos aqui fala que a vontade de Deus é que a gente dê graças. Lembrando de Jesus como exemplo, em tudo Jesus dava graça. Quando ele estava com multidão perto dele, em lugares que não tinha nada para se comer, trouxeram poucos pães e peixes. A primeira coisa que ele fez, ele deu graças. Ele poderia desprezar, ele poderia ignorar, mas ele deu graças. Em momentos antes da sua traição, né, dele ser preso e executado, ele celebra uma ceia com os seus discípulos, que nós também fazemos em memória, percebe? Memorial. Ele pega o pão, ele pega o cálice. O que ele faz primeiro? Dá graças. Ele agradece. Ele sabia o que ele ia passar, mas ele agradece. Lázaro estava morto, amigo dele, pessoal. Quando ele chega lá, naquele cenário, todo mundo chorando. As irmãs de Lázaro falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não morreria. Ele chega diante de todo mundo, ele olha para Deus e fala: Pai, graças te dou. A postura de Jesus é essa. é exemplo para nós, é padrão para nós. A Bíblia diz isso para nós: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco. Ter um coração agradecido, amados, tem a ver com esse exercício de nós trazermos à nossa memória sempre aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando nós, a cada primeiro domingo, celebramos a ceia aqui, nós estamos fazendo aqui um memorial. Não é um altar físico, não é um altar de pedras, não tem a ver com esse palco, mas é um altar, é um memorial, é uma lembrança, que nos traz novamente um momento para lembrarmos de quão grande obra o Senhor fez por nós na cruz. Esse memorial que nós celebramos a cada domingo não pode ser uma coisa superficial. Na última ceia eu estava aqui, tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos alguma coisa, mas não pode ser apenas um momento religioso, não deve ser algo assim. Mas é um momento de reflexão, é um momento de lembrança. Você olha para 2000 anos atrás e vê que alguém morreu por nós, para pagar o nosso preço, nossa dívida. Memorial. Mas não lembra apenas da morte, lembra também da ressurreição. Porque se nós ficássemos apenas parados, né, em metade da revelação, em termos de morte na cruz, a gente talvez ficaria triste nesse momento. Mas a ceia, ela fala de um preço pago, mas ela também aponta para a ressurreição. Porque nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, nós nos identificamos com a sua morte para vivermos a sua vida. Então não tem a ver com algo que é negativo, algo que nos leva para baixo, não. Nos leva para cima, nos leva a olhar para cima, nos leva a vivermos na direção do que é de cima. É isso que a Bíblia fala: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. A postura de quem olha para o alto, a postura de quem tem um olhar profético, só é possível em quem tem um coração grato. E é sobre essa reflexão que eu queria orar nesse momento com vocês, amém? Então eu queria que você sondasse a sua vida, avaliasse todas as áreas de uma forma bem rápida, fazendo aí um check-up, né? Passando um scanner na sua vida e vendo onde você tem andado desanimado, onde você tem andado reclamando demais, onde o teu olhar está mais voltado para a terra do que voltado para o céu. A Bíblia diz para nós como um conselho, onde o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Mas para isso você precisa entender que a cada dia você precisa lembrar de quem operou na sua vida, desde do momento onde você foi chamado para a presença de Deus. Não apenas no dia que você se converteu, talvez Deus começou um trabalho muito antes com você, e você está aqui hoje. Talvez você está aqui visitando a gente hoje, você está sentindo um chamado de Deus na sua vida. Essa palavra é para você também, porque ainda que você talvez não tenha uma vida espiritual muito ativa, não tenha um relacionamento com Deus muito desenvolvido, você que está aqui hoje, você sabe que Deus tem tocado na sua vida ao longo de toda a sua vida. Ele tem tocado, Ele tem chamado você. E pode ser hoje o dia que você vai reconhecer isso. Mas antes eu gostaria de orar com toda a igreja. Eu queria que você apresentasse a tua vida diante do Senhor agora. Se existem áreas que você estava daquele jeito, como aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, muda a postura hoje. Muda a postura hoje. Começa a agradecer a Deus. Começa a lembrar do que Deus fez na tua vida. E começa a gerar em você um espírito profético. Nessas áreas, onde você tem enfrentado lutas, nessas áreas onde você está se sentindo derrotado, é nessa área que eu digo para você hoje, começa a profetizar. Não extinga o espírito. Não despreze as profecias. Não desconsidere Deus. Dê graças. Coração grato. Espírito profético. Esse é o papel que a igreja tem que desempenhar, amém? Você pode orar então, dessa forma? Vamos orar juntos? Levanta a sua voz do teu lugar, da maneira que você achar melhor. Mas comece a apresentar a tua vida. Você líder que está desanimado, comece a apresentar o teu ministério. Eu sei não por revelação que tem muitos líderes que estão desanimados com a célula. As coisas não estão acontecendo. Para de olhar para esse momento de crise, amado. Para de olhar para esse momento de deserto. Você pode achar que não tem água, que não tem alimento, mas Deus está controlando tudo. Levanta as suas mãos e agradeça pela oportunidade que Deus te dá. Levanta as suas mãos e agradeça o tempo que Deus está te dando. A oportunidade de você poder servi-lo, liderando uma, ou 200 pessoas, ou 1000 pessoas, não interessa. Você não está servindo pelo resultado, você está servindo o Senhor. O Senhor. De repente você está olhando para a tua casa, para a tua família e está vendo ali uma desolação, um deserto, que você olha para todas as direções, você não vê nenhum ponto verde, nenhuma esperança de encontrar água e nem refrigério. Levanta a tua mão para o céu, começa a agradecer a Deus por tudo que Deus já fez na tua vida. Você está aqui hoje e pelo fato de você estar aqui hoje, já é motivo de ser grato a Deus. E começa a profetizar sobre a tua família, começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre o teu trabalho, começa a profetizar sobre o teu ministério, começa a profetizar sobre a tua célula, começa a profetizar sobre o teu casamento, profetiza sobre os teus filhos, profetiza, profetiza, não despreze as profecias, não despreze as profecias, não deixe extinguir o espírito no teu coração. Tenha um coração grato e um espírito profético. Levanta a tua voz, levanta os teus olhos. Se ponha em pé, não diante de Deus, mas diante das situações. Mas ao mesmo tempo, ponha-se de joelho diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. E eu sei que a tua obra na minha vida não cessa, não para hoje, ela continua. Ó, vinde e adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do teu pasto e ovelha, que Ele conduz, diz a palavra. Não se esqueça disso, não se esqueça que Ele toma conta de você, não se esqueça que Ele cuida de você, não se esqueça que Ele tem um propósito para a tua vida, tudo está na mão dEle. Tudo está na mão dEle. Não tire isso das mãos do Senhor. Não impeça o seu agir. Não desanime. Não deixe a palavra, o propósito e o plano de Deus cair por incredulidade. Creia. Continue firme nas promessas e no testemunho do Senhor. No testemunho do Senhor. Porque Jesus, Ele é o Espírito da profecia. É Ele que determina tempos, maneiras, direções, as quais nós como povo dEle devemos andar. Sonde teu coração. E se for necessário hoje, amado, se existem áreas que você tem murmurado, reclamado, abandonado a tua postura de fé, se arrepende. Se arrepende. Consagre a sua vida a Ele. Consagre a sua vida a Ele. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ter o mesmo espírito que houve ali em Josué e Caleb e toda aquela geração que não caiu no deserto. Nós queremos, Senhor, ter um espírito correto diante de Ti, lembrando do Teu poder, do Teu amor, do Teu cuidado e de todas as ações que o Senhor manifestou na nossa vida e na nossa igreja. Que nós tenhamos, Senhor, um espírito que testemunhe, que exalte, que agradeça, que adore por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Senhor, nós queremos nos arrepender de toda incredulidade, de toda reclamação, de toda crítica, de toda murmuração, Senhor, que a incredulidade gerou no nosso coração. Que toda palavra frívola, toda palavra torpe, toda palavra negativa em relação àquilo que o Senhor diz, caia por terra, Senhor. Se falamos assim, pedimos perdão, anulando essas palavras, e nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor cumpra o seu propósito em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder, ore assim: Senhor, cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim a tua vontade, como nós cantamos o Pai Nosso aqui. Seja feita a tua vontade, que venha os céus sobre a nossa vida, que venha os céus sobre a nossa vida, que venha os céus sobre a nossa vida.